Meu marido foi meu maior garoto propaganda. Por causa dele, todo mundo acha que eu sou a pessoa mais doce da terra. Doce é como ele me chamava. Ele me colocou esse apelido quando a gente se conheceu. Nunca mais parou de me chamar assim. Ainda hoje me param na rua e perguntam: "Você que é a Doce Verusca?" Sou eu, Doce Verusca Boechat.
Não é por acaso que o apelido dela é Doce. Uma mulher que mistura ternura e garra, que possui uma trajetória de força de vontade e resiliência. Compartilhar a história da jornalista Verusca é compartilhar uma história de amor, de discernimento assertivo e sabedoria instintiva. Uma história de conexão entre mente e coração. Lembrar do passado e ressignificar o presente. É um pouco do que ela compartilha com a gente. Ouça, no final do episódio, as reflexões da professora Lúcia Helena Galvão para ajudar você a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Todas as pessoas próximas da gente, quando viram a notícia da morte do meu marido, o jornalista Ricardo Boechat, achavam que eu também estava naquele helicóptero. Se o acidente tivesse acontecido em outros 1.000 eventos que ele fez, eu certamente estaria junto. Porque eu sempre acompanhava meu marido em compromissos realizados durante o horário de aula das nossas filhas, a Valentina, na época com 12 anos, e a Catarina, que tinha 10. Mas da mesma forma que era para eu tê-lo perdido naquele horroroso dia 11 de fevereiro de 2019, não era para eu estar no helicóptero. Na véspera, um domingo, ele me disse que teria um compromisso na segunda, mas nem lembrava direito o que era, para quem, onde, a que horas iria ou quando voltaria. Era a cara dele não saber nada da agenda. Ele era brilhante, mas muito desorganizado e só sabia funcionar daquele jeito confuso. E me confessou, não queria ir. Ele apresentava o programa na Rádio Band News FM de manhã e o Jornal da Band na TV à noite. Eu nunca gostei que ele assumisse muitos outros compromissos além desses. Achava que ele se desgastava demais e passava pouco tempo em casa. Mas já que ele aceitava participar desses eventos, dar palestras, esse tipo de coisa, eu ia junto para ajudar. Porque se eu não fosse, eu sabia que ele daria atenção para todo mundo e não almoçaria, por exemplo. Qualquer um que já foi casado ou é casado sabe que nem todos os dias são maravilhosos. Tem dia que você briga e o outro sai de casa bravo ou triste. E uma das coisas pelas quais eu sou mais grata é que naquela segunda-feira ele se despediu de mim como se a gente fosse namorado. Eu nem sei, nem quero saber como é sofrer uma perda dessas que eu sofri, sem estar bem com a pessoa. Por isso ficou claro para mim que é preciso viver cada dia sem deixar arestas para parar, contas para acertar, coisas por serem ditas. Naquele dia, ele beijou a mim e as meninas e foi para a rádio às 7 horas da manhã. Esse carinho da manhã com elas acordadas foi uma conquista nossa. Alguns anos atrás, na hora de renovar o contrato com a Band, ele abriu mão de um aumento de salário por meia hora a mais em casa. Começaria o programa às 7h30 em vez de 7 horas. E com esse tempo, ele passou a pegar as meninas acordadas e se despedir delas antes de sair para trabalhar. O sucesso profissional, ele é uma pegadinha. Muitas vezes você é seduzido por ele e acaba não tendo tempo para outras coisas importantes da vida. A gente sempre teve esse cabo de guerra. Eu dizia, de que adianta ter tanto reconhecimento, ajudar tantos outros e não aparecer em casa? Naquela segunda-feira, eu acordei de manhã, planejei a minha vida como se fosse um dia normal. Eu decidi realizar um sonho da nossa mais velha, a Valentina, que era ir ao show da cantora Ariana Grande. Depois de comprar os ingressos, eu tomei banho e quando eu saí, eu vi no Instagram da Band News FM um post sobre a queda de um helicóptero. Eu liguei a TV, comecei a ligar para algumas pessoas do evento para onde meu marido tinha ido, em Campinas, e uma pessoa da produção me disse que estava tentando falar com o piloto. Me deu um frio na espinha. Eu liguei para um amigo que tem helicóptero. Eles têm grupos de WhatsApp e eles sempre sabem de quem é o helicóptero e quem estava dentro. Ele ficou de me ligar de volta em 5 minutos e, obviamente, não ligou. Telefonei para o Fernando Mitre, diretor de jornalismo da Band, e ele me disse que estava tentando falar com o Boechat e tentou me acalmar. Verusca, a gente sabe que ele não atende mesmo. Eu sentei na minha cama e eu liguei para os dois irmãos do meu marido que moravam em São Paulo naquela época. Falei, vem aqui agora, pelo amor de Deus. Ninguém telefonou para me dar a notícia. Só começou a chegar gente na minha casa. Durante uma hora eu fiquei bem perdida, sem querer acreditar, achando que alguém ia me contar que não era verdade. Eu estava em negação. Mas para quem quiser saber, o pior momento da minha vida naquele dia horroroso não foi descobrir sobre a morte do meu marido. Esse foi o segundo pior momento. O pior momento foi dar notícia para as minhas filhas. Eu mandei buscar as meninas na escola, sem saber como contar que o pai tinha morrido. Mas eu sou uma pessoa privilegiada e eu pude pedir orientação a uma psicóloga. Quando eu falei para ela por telefone que eu pensava em conversar com as meninas no próprio quarto delas, ela falou, não, no quarto não. Até passar pelo luto, eu não me dava conta de que a cena do momento em que você recebe uma notícia como essa nunca mais sai da sua cabeça. Ainda mais sendo uma criança, ainda mais perdendo o pai, ainda mais de maneira trágica. Então eu decidi levar as duas para o escritório, que é um lugar onde a gente não tem obrigação de ir toda hora. Há alguns anos eu reuni um grupo de amigas e crianças na minha casa para tomar a vacina da gripe. As pessoas iam uma por uma no escritório, onde uma funcionária da clínica aplicava a vacina. No dia da morte do meu marido, quando as meninas foram tiradas no meio da aula, chegaram em casa, viram aquele monte de gente e foram levadas para o escritório, quando eu sentei para contar sobre o acidente, uma delas falou, já sei, mamãe, para tomar a vacina, né? A comoção nacional causada pela morte dele me surpreendeu. A gente sabia que ele era querido, conhecido e que a opinião dele repercutia muito, para o bem e para o mal, mas não sabia que ele era tão amado. Eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele ficou muito feliz. Meu marido nunca quis velório, sempre teve pavor, só fiz porque foi caixão fechado, mas principalmente porque ele se realizava na vida fazendo bem para os outros e eu tenho certeza de que merecia todas aquelas homenagens. A cerimônia foi no Museu da Imagem e do Som, o MIS. As pessoas diziam para eu ficar numa sala reservada, para ter privacidade, para não ficar lá no meio da multidão recebendo o abraço de cada um, eu pensava, para quê? Era muito melhor eu receber o abraço de uma pessoa que saiu de casa para me dar carinho. E eu descobri que a simples presença é mais importante do que qualquer coisa que se diga. As pessoas ficam aflitas em saber o que falar, Na verdade, quanto menos você falar numa hora dessa, melhor. Por sorte, aparecem uns anjos na vida da gente. Para mim, um deles foi a minha amiga Rosana Saad. 2 ou 3 dias depois da morte dele, ela disse que precisava me entregar uma coisa. E chegou com uma caixinha de brinde de um carregador de celular da Band. Quando eu abri, quase morri. Dentro estava a aliança do meu marido. Eu não tinha esperança de recuperá-la. Nas circunstâncias em que as pessoas disseram que aconteceu o acidente, pensei que nem a aliança eu ia conseguir de volta. Eu não enterrei meu marido. Eu não o vi morto. Aquele anel significa muita coisa. Para mim, era um pedacinho dele. O luto público, como o que eu vivi, ele tem vantagens. Eu não precisei cancelar uma consulta, uma aula das meninas, nada. Mas ele também tem a desvantagem de falar sobre isso o tempo todo. Quando eu finalmente conseguia levantar, me arrumar, botar o pé para fora de casa, as pessoas vinham me dizer: eu era fã dele, eu adorava ele. Eu sei que é por amor, mas eu estava exausta de chorar. Eu só queria poder falar: nossa, tá bonito o dia. As primeiras semanas e meses foram de um vazio imenso. Pior horário, por incrível que pareça, não era a hora de dormir, mas o almoço para mim. Por exigência minha, meu marido almoçava em casa. Era um momento só nosso, porque as meninas comiam na escola. A cadeira vazia escancarava o buraco que eu sentia por dentro com a ausência dele. No primeiro mês, eu até tinha a companhia da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, da minha sogra. Mas ninguém é ele. Eu passei a comer fora, com amigas ou sozinha mesmo. Além dessa mudança na rotina, a fé me ajudou demais. Eu aprendi não só com a minha, mas com a fé dos outros. Tenho várias amigas judias e fiquei encantada com uma tradição chamada Shivá. Nos primeiros 7 dias de luto, não é para uma pessoa resolver nada prático, nem cozinhar. Por isso os judeus levam comida para quem perdeu alguém. O enlutado pode se dedicar a chorar suas lágrimas e sofrer a sua dor. Voltar a trabalhar fora depois de 14 anos afastada da carreira formal de jornalista também me ajudou a ocupar a cabeça. Quem olha para o enlutado não vê que, além da tristeza, os boletos chegam normalmente. Você perde seu marido num dia, no outro você tem que ir ao cartório pegar a certidão de óbito. Ninguém me disse isso, eu tive que aprender na marra. Eu tinha tantas tarefas burocráticas para resolver que eu não conseguia mais dormir direito. Um dia eu peguei um desses caderninhos tipo Moleskine, de brinde, e comecei a anotar tudo que eu precisava fazer. Assim eu dormia melhor, porque eu sabia que na manhã seguinte eu não teria esquecido o que eu tinha para fazer. E no dia seguinte, mesmo sem vontade nenhuma, eu escolhi a tarefa mais idiota, tipo trocar a titularidade da conta de luz, e riscava da lista. Resolver uma coisa simples dessa me dava um pouquinho mais de força para ir em frente. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ter um amor na vida, como o que eu tive, e que lidasse com a questão da morte de uma forma tão nobre como o meu marido. Como ele era 21 anos mais velho do que eu, ele sempre falou de morrer antes de mim. Claro que ninguém imaginava que seria tão cedo, nem de uma maneira tão trágica, mas ele deixou claro e por escrito o que ele queria caso alguma coisa acontecesse. Eu tenho na minha cabeça muito nítido tudo o que ele esperava para mim depois da morte dele. Isso é libertador. Somos uma sociedade que não fala sobre o luto, porque ninguém quer nem imaginar a possibilidade de morrer. mas falar sobre a morte ajuda para quem fica. Então eu digo para as pessoas, conversem sobre isso, digam o que esperam. Eu ainda me considero uma pessoa enlutada, mas eu já consigo respirar sem aparelhos. Dizem que quando faz 2 anos da morte da pessoa que a gente ama, a saudade fica maior que a dor. Eu tô esperando essa data. Enquanto isso, eu deixo o tempo fazer a parte dele. Eu aprendi que o luto não é linear. Você tá péssima, depois fica média e depois fica boa para sempre. Não é assim. Um dia você tá bem, no outro você tá mal, no outro você pode ficar bem de novo. Eu aprendi também que o luto não precisa ser congelante. A minha vida não parou. Às vezes eu posto uma foto com o Boechat e alguém comenta: chega, deixa ele descansar, para de falar dele. Eu nunca vou parar de falar dele. E isso não quer dizer que a minha vida não esteja andando para frente. Ela está andando. Tenho com ele 2 filhas que ele amava profundamente, que são a razão da minha vida e que dependem muito de mim. Nosso amor vive nelas.
Eu não preciso dizer para vocês que a prova que a Verusca viveu é uma das mais fortes e doloridas que o ser humano possa viver. E, no entanto, ela não perdeu a cabeça. Soube trazer os seus sentimentos para essa espécie de centro de tratamento interno que todos nós temos, para serem cuidados e curados com muito carinho. Mas, ao mesmo tempo, disparou uma série de ações e reflexões perfeitas. Primeiro, foi capaz de pensar: era para ter sido hoje e não era para eu estar lá. Que bom que podemos nos despedir com carinho. Logo depois, ela procura uma psicóloga, orienta-se da melhor maneira possível e dá a notícia às crianças da forma mais apropriada. Tem paciência com a necessidade das pessoas de um velório público e com a forma desajeitada de quererem consolá-la que alguns usam, apesar de sua boa vontade. Aliás, saber o que dizer nestas horas nunca é fácil. Então, ela escalona os compromissos e necessidades que vão surgindo depois disso, de uma forma que fiquem insuportáveis e possíveis de serem cumpridos. Muda sua rotina para amenizar a dor, alimenta a fé, volta a trabalhar, chora quando é necessário chorar, mas se mantém em movimento. E você pode dizer: nossa, mas que rotina perfeita, impecável! Mas como alguém que está sofrendo tanto pode pensar dessa maneira com tanta lucidez? Não só pode, como deve. Isso é também um ato de amor para com aquela pessoa que a gente perdeu, preservando o seu mundo, e para com aqueles que ficaram, preservando os seus sentimentos. E mesmo para com aqueles que ouvem essa história, para que percebam que dá para passar pelas situações mais difíceis, sem se desumanizar, perder a cabeça, sem deixar que o mal que ocorreu transborde de suas fronteiras e provoque mais mal ainda. Mesmo ainda convalescente de tanta dor, a Verusca consola e aconselha. Trata-se de uma excelente e belíssima reflexão, um presente da Verusca para todos nós, um ato de generosidade.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.